A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 1284. O chamado da igreja. Quando começamos nosso culto nesta manhã, li para você o primeiro capítulo de Efésios. Eu gostaria de convidá-lo, se quiser, a abrir sua Bíblia nesse capítulo, enquanto compartilhamos algumas das grandes verdades desta parte das Escrituras. Enquanto pensamos sobre isso, no 25º aniversário de nossa igreja. Efésios, capítulo 1. A Grace Community Church é única. Tem sido objeto de muita discussão ao longo dos anos entre pessoas, pastores, líderes, leigos e até mesmo o mundo exterior. Revistas têm escrito artigos sobre nós. Vários estudantes de doutorado escreveram suas teses sobre nossa igreja. Relatórios, seminários, jornais, periódicos, fitas, livros, todos eles se comprometeram a analisar a Grace Community Church. Somos dissecados, examinados, estudados, rotulados, categorizados, examinados, copiados, abençoados, amaldiçoados, defendidos, ignorados, investidos, divulgados e até mesmo processados. Agora, o que causou toda essa atenção? Por que a Grace Community Church está tanto no foco? A Grace Community Church tornou-se um paraíso, uma casa, um ponto para os necessitados, uma família para os necessitados, os solitários, uma escola para os não instruídos, uma fortaleza para o temeroso, uma porta aberta para aqueles que são excluídos, oferecendo amor pelos não amados, paz para aqueles no caos, aceitação pelo rejeitado, perdão para o culpado, esperança para os desesperados, trazendo luz às trevas, dando vida pela morte. Eu me lembro quando cheguei aqui, em fevereiro de 1969, vários jovens vestiram uma camiseta. E nessa camiseta dizia: a Grace está onde ela deve estar. As pessoas ao longo dos anos têm tentado descobrir o que é isso na Grace. Por que esse lugar é tão especial? Por que é tão único? Por que é objeto de tanto interesse e canal de tanto poder? Bem, acho que a chave para entender a Grace Community Church e seus incríveis 25 anos de história não é analisar seus pastores, nem seus funcionários, programas, métodos, seus líderes, seus presbíteros, sua congregação, seu crescimento, seu tamanho, sua localização. Embora todos sejam essenciais para o que ela é, eles não são realmente a chave. A chave real, e acho que pode ser simplesmente reduzida, é entender o que Grace é pelo seu próprio nome. Eu acho que tudo é revelado aí. E eu não acredito que esteja na palavra Grace. Embora seja uma palavra maravilhosa, existe também a Grace Petroleum Company e a Grace Shipping Company e uma Grace Investment Company. E você acredita, uma Grace Fertilizer Manufacturing Company. Tenho certeza de que não está no título comunidade, porque há uma infinidade de agências comunitárias. A chave para a nossa identidade está na última palavra, church, que é igreja. É isso aí. Essa palavra resume tudo o que somos. Nós não somos o clube da Grace Community. Nós não somos a companhia da Grace Community. Nós não somos o centro de recreação da Grace Community. Nós não somos a agência de cuidado da criança da Grace Community. Nós não somos a associação de autoajuda da Grace Community. Nós não somos a escola de divindade da Grace Community. nós não somos o centro de convenções da Grace Community, teatro da Grace Community. Nem somos o centro de desajuste psicológico e religioso da Grace Community. Somos a Igreja Grace Community. E essa é a chave. É por isso que o mundo tem dificuldade em nos entender, porque eles não entendem o que é uma igreja. Esse termo nos diferencia de todas as outras instituições humanas. E se você realmente entende a palavra igreja, você entende os 25 anos de história neste lugar em particular. Nós somos a Igreja do Senhor Jesus Cristo, comprada com seu próprio sangue. Nenhuma outra instituição no mundo é como a igreja. E se pudermos entender o que significa ser uma igreja, então poderemos entender o que somos, o que temos sido e o que continuaremos sendo. Agora, quando eu digo a palavra igreja, apenas o termo em si não lhe dá tudo o que você precisa saber sobre o que isso significa. De fato, a palavra igreja perdeu uma profunda riqueza. Quando dizemos a palavra igreja, geralmente pensamos em tijolos, argamassa, em um edifício, em uma esquina ou em uma rua, em algum lugar. Ou talvez pensemos na igreja como uma hierarquia de ordens, uma instituição de algum tipo. Nós realmente perdemos a riqueza da palavra igreja. Nós deveríamos nos sentir muito mal. A maioria das línguas, de alguma forma, perde o significado daquilo que chamam de o corpo de Cristo. Eu li nesta semana que, em japonês, coreano e chinês, há a mesma raiz para a palavra igreja em todos os três idiomas, e isso significa uma sociedade de ensino onde as pessoas se reúnem em uma sala de aula para serem lecionadas por um professor religioso. Bem, uma igreja não pode ser definida como um prédio no meio de um quarteirão ou em uma esquina, nem pode ser definida como uma associação de ensino, onde há palestras dadas por um professor religioso. Então, os termos em si não nos ajudam realmente. Temos de ir atrás deles. Então, vamos voltar. No Novo Testamento, encontramos a palavra igreja usada repetidamente. Basicamente, é uma tradução de uma palavra grega, eclesia. Eu gostaria, de certa forma, que os tradutores ingleses tivessem acabado de transliterar e nos dado a palavra eclesia, então teríamos uma palavra única para nós mesmos. Mas vem de uma raiz verbal, kaleo, que significa chamar, chamar. E há uma palavra muito boa para o que somos. Nós somos os chamados. De fato, acho que estamos maravilhosamente definidos no final de Romanos 8:28. Somos chamados de acordo com o seu propósito. A igreja pode ser mais bem compreendida como os chamados. É isso o que somos. Nós somos a Assembleia dos Chamados. Nós somos os chamados da Grace Community. Somos um grupo reunido por Deus para o seu propósito. Nós não somos uma organização humana. Nós não somos o resultado da ingenuidade do homem ou do poder do homem. Nós não fomos construídos por pessoas boas e religiosas. Somos chamados por Deus à existência. Somos a congregação convocada por Deus. Essa é a nossa definição. Essa é a nossa identidade. A igreja, então, amado, não é o sujeito da sentença. A igreja é o objeto da sentença. Nós somos chamados e Deus é o chamador. Quando me perguntam e me perguntam o tempo todo, como construímos a Grace Church? Eu dou a mesma resposta. Nós não o fizemos. Deus o fez. E isso não parece ajudá-los. Eles querem saber o que você fez. Como posso pegar o que você tem e transformá-lo no que você está vendo em termos de resultados em meu próprio local? Como posso reproduzir o que você tem? Como posso fazer isso? Mas o problema é que somos o que somos porque Deus nos chamou a ser. Não porque nos transformamos naquilo que somos. Nós somos os chamados. Isso é enfatizado em todo o Novo Testamento. Se você olhar, por exemplo, para o capítulo 1 de Romanos, por um momento, você encontrará no versículo 6, Paulo escrevendo à igreja em Roma, dizendo: de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Melhor definição de uma igreja: os chamados de Jesus Cristo. para todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos. 1 Coríntios, você ouve a mesma coisa para a Igreja de Corinto. Versículo 2 de 1 Coríntios 1. À Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Então escute isso. Com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Em outras palavras, qualquer um em qualquer lugar que invoque o nome do Senhor Jesus é um chamado. Santos chamados. Temos sido chamados juntos. Em 1 Coríntios 1:26, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Ele prossegue em descrever a natureza da feitura da igreja. Deus chamou vocês à existência. Você encontra em Efésios capítulo 4, versículo 1, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Versículo 4, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Você encontra similarmente em 1 Tessalonicenses 2:12, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória. Em 2 Timóteo 1:9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E continua dessa forma. De fato, esse termo aparece na Escritura, na forma do Antigo Testamento ou na forma do Novo Testamento, mais de 700 vezes. A igreja é mais bem identificada como aquela que é chamada, os chamados de acordo com o seu propósito. Pedro pega a mesma coisa em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, e basicamente diz de forma idêntica o que Paulo disse. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, somos chamados por Deus. Essa é a razão pela qual somos o que somos. E isso nos explica, basicamente. Agora, se há uma coisa que eu acredito sobre esta igreja, se há uma coisa à base de tudo, eu acredito que esta igreja é chamada à existência pelo próprio Deus. E acredito no que somos porque somos o que Deus nos ordenou a ser. Não é devido à expressão do gênio religioso do homem, ou ao carisma de alguns líderes, ou ao poder do discurso persuasivo, ou à riqueza de nossos membros, ou à eficácia de nossa instalação, ou à sabedoria de nossos comitês, ou nossos programas, ou o resultado de trabalho duro ou brilho. É a obra de Deus. Esta igreja nunca foi liderada por homens. Apenas foi servida por homens. Ela sempre foi guiada por Deus através do senhorio de Jesus Cristo, mediado pelo Espírito Santo, através da palavra na vida de pessoas obedientes. É a Igreja de Cristo, e eu confesso a você, gosto muito do nome Grace Community Church. Mas se eu tivesse uma escolha para o nome de uma igreja, eu daria o nome de Igreja de Cristo, para que ninguém tivesse qualquer dúvida sobre a quem ela pertence. É a igreja dele. Ele a constrói. Ele a lidera. Ele é o chamador. Nós somos os chamados. Agora, esse fato, amado, explica toda a nossa bondade, todo o nosso sucesso, todo o nosso poder, todas as nossas bênçãos e toda a nossa riqueza espiritual. Ele explica tudo. Por outro lado, devo acrescentar que a fraqueza e os fracassos de nossa igreja são explicados pelo fato de que Deus escolheu trabalhar através de agências humanas. Quando conseguimos, é Ele, não nós. Quando falhamos, somos nós, não Ele. Por onde quer que Deus se mova, as flores florescem. Por onde quer que andemos, elas morrem. E é por isso que é muito difícil nos analisar. Um seminário costumava trazer seus alunos aqui para nos analisar, e eles pararam de fazer isso, porque confundia os alunos, porque não nos encaixamos no padrão. Eles não conseguiram descobrir como fazíamos as coisas e como as coisas eram feitas, sem seguir certos procedimentos. Você sabe por que é difícil nos analisar? É fácil analisar nossos fracassos. Aqueles são humanos. Mas ninguém se importa em analisar e repetir isso. É quase impossível analisar nosso sucesso porque ele é sobrenatural. E você não pode. E assim, quando conseguimos, é Deus. E quando falhamos, somos nós. Agora, o que estou dizendo é que a Grace Community Church, por 25 anos, tem sido abençoada somente quando tem funcionado plenamente como o povo de Deus. Não é uma organização humana. O único grande objetivo desta igreja é deixar Deus trabalhar, deixar Deus ser ativo, deixar Deus construir o seu reino, edificar a sua igreja e abrir caminho para Ele, por meio de nossa submissão obediente à sua palavra e ao seu Espírito. Nós somos os chamados. Agora, olhe comigo em Efésios capítulo 1. E acho que talvez possa começar, pelo menos, a preencher em sua mente uma compreensão do que significa ser chamado ou ser a igreja. Apenas tomando a palavra chamados e adicionando uma sequência de preposições para ela, todas as quais são apontadas no primeiro capítulo de Efésios, versículos 3 a 14. E a razão pela qual escolhi Efésios 1 é porque este capítulo, mais do que qualquer outro, apresenta a definição da igreja teologicamente. E também porque tem sido um capítulo tão abençoado no estudo ao longo dos anos em que nos envolvemos aqui na Grace. Vamos começar do início. Primeiro, somos chamados antes. Agora, lembre-se, nós somos os chamados. Isso é o que a igreja significa. E a primeira coisa que temos de entender é que somos chamados antes. Essa é a nossa eleição. E você pode seguir o seu esboço, a propósito, no boletim, se isso o ajudar a ficar acompanhando. Mas observe o versículo 4. Ao falar sobre a igreja, Paulo escreve: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. No versículo 5, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Versículo 11, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele nos escolheu por sua vontade, por sua própria vontade, antes da fundação do mundo. Fomos chamados antes, amados. Isso não é algo que apenas vem a ser improvisado. Isso não é algo que os homens constroem por sua própria sabedoria, engenhosidade, promoção, publicidade ou qualquer outra coisa. Esta igreja, como a igreja no total, é resultado do chamado pré-determinado, soberano e pré-criação de Deus. Em 2 Timóteo, mencionei um versículo antes. Vou relê-lo. Ele diz: fomos salvos e chamados, não de acordo com nossas obras. 2 Timóteo 1,9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Ouça isto, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Nós fomos chamados antes, fomos escolhidos por Deus, para Deus, antes de o mundo começar. Agora, é muito difícil, então, não é mesmo, enlatar isso e distribuir por aí. A singularidade desta igreja está ligada ao chamado soberano de Deus antes de o mundo começar. Somos o que somos por causa da escolha soberana, independente e não afetada de Deus. George Chadwick disse: eu busquei o Senhor e depois soube que Ele movia minha alma para buscá-lo em minha busca. Não fui eu que o encontrei, ó Salvador verdadeiro. Não, eu fui encontrado por ti. Se você está na Grace Community Church, você não nos encontrou. Deus encontrou você. E você está aqui por nomeação divina. E eu também estou. É por isso que somos o que somos. Estamos cumprindo um destino pré-determinado, um chamado além do espaço e antes do tempo. Fomos chamados antes de o mundo começar. Você vê, na mente consciente de Deus, não há tempo e tudo está em um eterno presente imediato. E nós éramos tão reais antes de o mundo começar como somos agora para Ele. Deus acrescenta a esta igreja aqueles que ele determinou antes que o mundo começasse, que seriam adicionados a esta igreja. Pense nisso. Quando sobraram apenas 8 pessoas no mundo, ele afogou todos os demais. Deus sabia que dessas 8 pessoas viriam os pastores, os líderes e as pessoas desta igreja. E ele sabia que ela seria um símbolo da maneira como é reunida. Eu olho para minha infância e está ficando mais difícil de ver o tempo todo à medida que se distancia. Eu admito, mas eu vejo a minha infância. Penso na minha mãe que orou para que Deus lhe desse um filho que pregasse. E então, quando nasci, ela continuou perguntando a Deus: "Esse é o tal? O Senhor vai ter um pouco de trabalho para fazer, Senhor, se este é o tal." Ela orou assim através dos anos de todas as minhas dificuldades. Eu não sabia aonde eu estava indo na vida. Ah, quando eu era criança, eu ficava em uma caixa de sabão no quintal e pregava para minhas irmãs. Mas isso era porque eu estava meio que copiando meu pai. Era isso que eu o ouvia fazer. E passei a vida. Algumas vezes quase perdi minha vida. Uma vez caí de um penhasco no Forest Home. Outra vez um acidente de carro quase me tirou a vida. Deus me poupou as duas vezes, quebrando minha própria vontade humana, meus próprios desejos, traçando meu curso ao longo dos anos. Deus sabia exatamente onde eu estaria. Tudo antes de o mundo começar. Você sabe, isso me dá um tremendo senso de confiança que eu pertenço a este lugar, neste pequeno pedaço da história, história redentora, e você também. Eu estava na equipe do Talbot Seminary antes de vir para cá. E cerca de 3 meses antes de ser contatado para vir aqui e ser considerado um possível candidato pastoral, outra igreja me chamou. Naquela época era uma igreja maior, igreja conhecida, igreja maravilhosa. E eles ligaram e disseram: "Estamos interessados em conversar com você sobre ser o nosso pastor." E assim começamos a conversar. E conversamos durante um período de 1 mês, e assim por diante. E finalmente, depois de todas essas conversas, eles me disseram: "Sabe, nós apenas sentimos que você é muito jovem e inexperiente para a nossa igreja. Então vamos encontrar outra pessoa." Bem, eu estava aberto a tudo que o Senhor queria que eu fizesse, e para onde Ele queria que eu fosse. Fiquei desapontado, mas não era onde Deus me queria. O plano não era para eu estar lá. O plano era estar aqui. E antes da fundação do mundo, Deus sabia que Ele usaria esta igreja para redimir almas e que eu seria parte desse processo. Estamos todos aqui, pessoal, por um tempo como esse. Este é o destino. Toda vez que eu ouço sobre alguém sendo salvo nesta igreja, algo apenas clica em minha mente. Esse é outro cumprimento do plano destinado a Deus. E aqueles de vocês que se juntaram à nossa igreja e agora por 13 anos eu tenho ido às reuniões de novos membros e eu sempre sinto a mesma coisa por dentro. Essas pessoas não estão aqui por acaso. O Senhor está edificando sua igreja. Cada um de vocês está aqui sob o seu plano soberano. Isso simplesmente tira uma tremenda pressão de mim. Eu não tenho de edificar a igreja. Você sabia disso? Na verdade, um repórter me perguntou há alguns anos. Ele disse: "Você tem um grande desejo de edificar a igreja?" Eu disse: "Eu não tenho nenhum desejo de edificar a igreja. Absolutamente nenhum." Ele ficou surpreso. Ele disse: "Conversei com os pastores em todo o país. Eles não respondem assim." Eu disse: "Eu não tenho nenhum desejo de edificar a igreja." Ele disse: "Por quê?" Respondi: "Porque Cristo disse que Ele edificaria a igreja. Mateus 16, e eu certamente não quero competir com ele. Eu só quero fazer parte do que ele está construindo. Isso é tudo. É a igreja dele. Este não é o resultado de alguma mente brilhante ou de alguma organização humana. Esta é a igreja de Cristo. Se você não entende isso, você não nos entende. E você sabe o que isso faz por mim? Não há senso de pânico no ministério. Não há sensação de frustração. Não há razão para buscar meios mundanos ou promoção mundana ou sistemas mundanos para tentar agitar tudo. Tudo que você precisa fazer é descansar no Espírito de Deus. Seja fiel para dar a sua vida em compromisso com Jesus Cristo. Ele edificará a igreja dele, e eu nunca quis fazer isso artificialmente. porque eu tinha medo que pudesse ser minha igreja, não a dele, e então eu não seria capaz de dizer a diferença. Não consigo encontrar palavras para expressar o sentido muito especial que sinto com o meu coração, sabendo que Cristo edificou esta igreja. E eu faço parte disso, e você também. Esta pequena, pequena história redentora é o nosso destino. E assim sempre tivemos, na Grace Church, uma forte ênfase na soberania de Deus. Somos a sua igreja, chamada antes da fundação do mundo. Em segundo lugar, não fomos apenas chamados antes, fomos chamados para fora. Nós somos chamados para fora. Essa é a nossa redenção. Chamados antes é a nossa eleição. Chamados para fora é nossa redenção. Ele diz no versículo 7, que é em Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Então diz ainda no versículo 13, que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. Nós cremos e recebemos o Espírito Santo. E Paulo aqui identifica a igreja como aqueles que foram redimidos, aqueles que foram perdoados, aqueles que receberam a graça, aqueles que ouviram a palavra, aqueles que foram salvos porque creram. A igreja, então, é chamada para fora, é um grupo redimido e regenerado. O que você quer dizer com isso? Chamados para fora do pecado, chamados para fora da morte, chamados para fora da escuridão, chamados para fora do desespero, chamados para fora da perdição. Traduzido, Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Romanos 6 nos diz que estávamos envolvidos na morte e fomos chamados para a vida. Somos chamados para fora do mundo, somos uma comunidade redimida, nós somos regenerados. Essa é a única razão pela qual somos a verdadeira igreja. Se não formos redimidos, não somos uma igreja. Pessoas correndo por aí sob uma bandeira religiosa, com o título de igreja, pessoas que não são redimidas, não são a igreja. A igreja é chamada para fora, chamados para fora do mundo, para fora do pecado, para fora do reino das trevas. Agora percebemos que a grande concentração da igreja tem de ser sobre uma membresia regenerada, pessoas redimidas. Quer dizer, esta é a igreja. Há igrejas em todo lugar que têm um nome que elas vivem, mas estão mortas. Mas há pessoas regeneradas lá. Isso não é uma igreja. Elas não são chamadas para sair. Elas fazem parte do mundo. Elas são apenas religiosas. E sabe, é tão importante para mim que no primeiro domingo em que estive aqui, eu preguei sobre esse assunto. O primeiro culto que preguei como pastor desta igreja, em fevereiro de 1969. Meu texto foi Mateus 7, 21 a 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Agora, algumas pessoas podem pensar, bem, rapaz, quer dizer que você poderia pelo menos ter feito pouco de aquecimento com eles antes de acertá-los entre os olhos? Mas veja você, eu estava preocupado que haveria pessoas que pensassem que faziam parte da igreja que não eram a igreja. E você precisa entender desde o início o que a igreja é. Então você sabe para onde está indo. Nós somos um grupo chamado para sair, e eu me lembro de pregar esse sermão, e vários casais deixaram a igreja, e nós tivemos até mesmo, eu posso pensar em pelo menos um presbítero que não era cristão. Eu disse a eles, vocês têm de distinguir entre o trigo e o joio, o verdadeiro e o falso, aqueles que brincam de igreja e aqueles que são a igreja. De fato, o título desse primeiro sermão foi Como Brincar de Igreja. E citei Lucas 6:46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? E li para eles uma antiga gravura da Catedral de Lebach, na Alemanha. E é isto que dizia. Assim fala Cristo, nosso Senhor, para nós. Você me chama de mestre e não me obedece. Você me chama de luz e não me vê. Você me chama de o caminho e não anda em mim. Você me chama de vida e não me vive. Você me chama de sábio e não me segue. Você me chama de justo e não me ama. Você me chama de rico e não me pede. Você me chama de eterno e não me busca. Se eu condenar você, não me culpe. E então eu dei uma ilustração. A primeira ilustração que eu dei aqui, havia um velho pastor tão idoso que ele tinha sido forçado a se aposentar. Sua voz começou a falhar após anos de pregação. Ele era um humilde cavalheiro idoso e foi convidado para um almoço da alta sociedade por um amigo. Ele estava realmente fora de seu ambiente, francamente, mas ele foi. E havia um ator famoso lá. E o que estava dirigindo o almoço disse a aquele ator, no meio de toda aquela frivolidade: "Ah, você se levantaria e recitaria algo para nós?" E ele disse: "Claro, eu tenho um repertório sem fim. Do que você gostaria?" O velho pastor achou que era o momento dele. Ele disse: "Que tal o Salmo 23? E o ator disse: "Bem, esse é um pedido incomum, mas acontece que eu conheço esse Salmo e farei com uma condição: que você faça isso depois que eu o fizer." Bem, não havia sido essa a intenção do velho pastor, mas por causa do Senhor, ele disse: "Tudo bem." O ator levantou-se e recitou o Salmo 23 com grande entonação, voz bela e lírica, interpretação tremenda. E ele terminou, e todos aplaudiram. O velho pastor levantou-se e, com a voz oscilante, recitou o Salmo 23 do seu jeito humilde. E quando ele terminou, não havia um olho seco no ambiente. E sentindo a emoção do momento, o ator se levantou e disse: "Eu acho que entendo a diferença na reação de vocês para mim e para ele. Vocês bateram palmas para mim. Vocês choraram quando por ele. A diferença é, conheço o Salmo, mas ele conhece o pastor. E se há alguma coisa que uma igreja deve ser a assembleia das pessoas que conhecem o pastor, certo? Isso é uma igreja. Qualquer coisa menos que isso não é uma igreja. Há muitas pessoas que conhecem os Salmos, mas elas simplesmente não conhecem o pastor. Por isso, sempre nos comprometemos com a pregação da doutrina da salvação. Nós sempre falamos sobre a verdade do pecado do homem e da necessidade de um Salvador. Nós lidamos com falsas garantias e chamamos as pessoas para a fé genuína em Cristo. Nós enfatizamos o batismo. Nós enfatizamos o evangelismo, porque a igreja é formada por chamados, chamados antes e chamados para fora. Nós não somos uma igreja se não formos redimidos. Em terceiro lugar, somos chamados de algum lugar. Nós somos chamados de algum lugar. No versículo 4, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Agora, nós não apenas fomos chamados para fora do mundo, mas fomos chamados para fora do mundo no sentido de santidade. Esta é a nossa santificação, nossa santificação. Em 1 Pedro 1,15, a Bíblia diz: "Sede santos como eu sou santo." Somos chamados a ser separados do mundo. Somos chamados a não fazer concessões. O Espírito nos disse para sermos limpos do mundo. Devemos ser, diz Paulo, sem defeito e sem mancha. Ele diz em 2 Coríntios: "Eu desejo apresentar a igreja a Cristo como uma virgem casta." Deus nos chamou à santidade, à pureza, à semelhança de Cristo, à virtude, e essa tem sido a nossa mensagem. Nós pregamos sobre isso, nós oramos sobre isso, nós falamos sobre isso. Devemos manifestar a santidade do nosso Pai. Devemos irradiar a santidade de nosso Salvador. Devemos revelar a santidade do Espírito que habita em nós. Nós devemos nos separar do mundo. Devemos matar as obras da carne, dizem Colossenses 3. Não devemos dar atenção à carne, dizem Gálatas, capítulo 5. Não devemos amar o mundo, 1 João, capítulo 2. Nós fomos chamados à santidade. E assim temos pregado, e pregado através dos anos, que devemos ser um povo santo. Nós somos chamados para fora de algum lugar. Quando Deus chama, Ele chama antes. Ele chama para sair e chama para sair de algum lugar. Santidade. Temos enfatizado a humildade. Temos enfatizado a confissão do pecado. Temos enfatizado a disciplina na igreja. Temos colocado pessoas para fora de nossa igreja. Temos enfatizado a adoração de um Deus santo, a exaltação de um Deus santo. temos nos concentrado na natureza de Deus, no caráter de Deus, nos atributos de Deus, para que, ao virmos a santidade de Deus, possamos viver no temor dele. Agora, quando um grupo é ímpio, eles podem se chamar de igreja, mas isso não é uma igreja, porque eles são chamados por pessoas, se eles são uma igreja verdadeira. Mostre-me uma igreja que não prega sobre o pecado, e eu lhe mostrarei uma igreja que é cheia de impiedade. E essa não é uma igreja no sentido mais pleno. Somos chamados à mesa do Senhor constantemente aqui. Por quê? Porque precisamos encarar o constante autoexame da mesa do Senhor, enquanto olhamos profundamente em nosso coração com o holofote do Espírito de Deus para ver se existe alguma coisa entre nós e Ele. Nossas recentes ceias ilustraram como lidamos com o pecado em um esforço para purificar a igreja. Somos chamados a ser um povo santo. A igreja não pode tolerar a falta de santidade. Você não pode pregar contra o pecado e não fazer nada sobre isso. Ou as pessoas pensam que pregar e viver são duas coisas diferentes e não relacionadas. Temos buscado a santidade na vida dos líderes, na vida daqueles que seguem. Em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo nos chama a isso com as palavras: "O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará." Ele diz: "Eu oro para que vocês sejam irrepreensíveis." E assim procuramos a santidade. Temos buscado ver a Deus para que temamos a Deus, buscado a Cristo para que temamos a Cristo. Vimos como Jesus traumatizou as pessoas, como Jesus as fez temer quando viram a sua glória, quando viram a sua santidade. Nós somos uma igreja. É assim que você nos explica: chamados antes do mundo, chamados para fora do mundo e para nos afastar do mundo. E não há lugar para concessões. Essa é a nossa singularidade. Nós somos chamados de acordo com o seu propósito, e esse é o seu propósito. Em quarto lugar, somos chamados para algo. Nós não somos apenas chamados para fora e para nos afastar, mas para algo. Essa é a nossa identificação. E para que somos chamados? Veja o versículo 4, é lindo. "Assim como nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, nos predestinou para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade." Diz no versículo 4, "nele, perante ele e para ele", no versículo 5. O versículo 3 termina com duas palavras: "em Cristo". No final do versículo 6, "ele nos concedeu gratuitamente no amado". Agora observe isto: nós estamos em Deus, nós estamos em Cristo. Essa é a nossa singularidade, essa é a nossa identificação. Chamados para ele mesmo, no meio do versículo 5, para ele, por meio de Jesus Cristo. Nós não somos uma organização religiosa de pessoas comprometidas com um determinado conjunto de regras. Nós não somos aqueles que foram treinados em um certo modo de religião. Nós não somos aqueles que estão designados a um certo tipo de ritual ou rotina. Nós somos aqueles que estão em Cristo, em Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, Paulo, Silvano ou Silas e Timóteo, escrevendo à igreja dos Tessalonicenses, escutem: "em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo". Isso é uma igreja. Em outras palavras, somos chamados a uma identificação íntima com o próprio Deus, em uma união pessoal, tão vital. Estamos em uma comunhão maravilhosa. Em 1 João 1:3, João diz: "Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo". Estamos em uma comunhão intertrinitária. Leia João 17, onde Jesus ora para que possamos ser um com ele, como ele é um com Deus. E ele nos envolve no mesmo pacote. 1 Coríntios 6:17 diz: "Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fomos feitos íntimos". Quão íntimo? Somos adotados como filhos, no versículo 5. Estamos em Cristo, herdeiros conjuntos do reino de Deus. Então você sabe, A igreja não é um grupo que você participa assinando seu nome. Não é algum tipo de sociedade humana comprometida com um sistema de ensino. Somos salvos para entrar em um relacionamento pessoal, íntimo e único com o Deus vivo, por meio de Jesus Cristo. Quando você é salvo, a Bíblia diz em Romanos 6, você é identificado com Jesus Cristo, você morre com Cristo, você se levanta para andar em novidade de vida. Paulo disse em Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo, mas vivo, todavia não eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a nossa união. Somos diferentes dos sistemas de religião. Eu acho que é a razão pela qual vemos tantas pessoas ex-católicas que vêm visitar nossa igreja e vir a Cristo. Eles sabem quais são os sistemas de religião. Eles simplesmente não conhecem a Deus. E as pessoas saem de todos os tipos de outras seitas e ismos porque elas estão nos sistemas da religião, mas nunca encontraram Deus e não há intimidade lá. Nossa igreja é uma igreja comprometida em ser chamada para Cristo, para que possamos celebrar nossa união com Ele. Sabe, ao olhar para a minha própria vida, serei muito honesto com você. Não sei onde termina John MacArthur e começa Cristo. Agora, quando eu pecar, sei quem é. Mas assim como eu examino minha vida e como faço as coisas e como sirvo ao Senhor, não sei onde eu termino e Ele começa. Eu sou como Paulo e estou crucificado com Cristo. No entanto, eu vivo, mas não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho. Quer dizer, você sabe, isso é o que Ele está fazendo. É Ele e eu, e sou eu e Ele. E eu não sei onde um começa e o outro acaba. Você não sabe disso também. Você apenas vive a sua vida e vê Deus agindo e Cristo. E é muito natural que você fale com o Senhor e sinta o seu poder e o veja responder às suas orações. E sente a sua direção, a sua orientação, seu conforto e Ele em sua vida. E assim nos reunimos e compartilhamos sobre isso e falamos sobre isso. E oramos sobre isso, e temos nossos pequenos estudos bíblicos íntimos, onde falamos sobre o que Jesus Cristo significa para nós. Nós não acreditamos que Deus é um ogro cósmico, esperando para pisar em nós se quebrarmos uma de suas regras. Nós temos um relacionamento amoroso íntimo com Ele. Um escritor disse, perto, tão perto de Deus, mais perto eu não poderia estar. Pois na pessoa de seu filho estou tão perto quanto ele. Querido, tão querido por Deus, querido eu não poderia ser, pois na pessoa de seu filho eu sou tão querido quanto ele. Então somos chamados a uma doce intimidade com Jesus Cristo, um relacionamento caloroso, pessoal e vivo com Deus. Isso é uma igreja. Se você não entende isso, você não nos entende. Chamados antes, chamados para fora, chamados para fora de algum lugar, chamado para algo. Em quinto lugar, somos chamados sob. Nós somos chamados sob. Nós somos chamados de acordo com o seu propósito. Isso é o que uma igreja é. E parte do nosso chamado é que somos chamados sob. O que você quer dizer com isso? Eu estou falando sobre revelação. Nós falamos sobre eleição, redenção, santificação e identificação. Aqui está a revelação. Versículo 8. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Versículo 7. Deus derramou abundantemente sobre nós. É o que esse verbo significa, em toda a sabedoria. E essa palavra, sofia, tem a ver com a sabedoria das coisas eternas, como a vida, a morte, Deus, o homem, o tempo e a eternidade. Deus derramou abundantemente tudo isso sobre nós, assim como a prudência. Isso é prático. A sabedoria das coisas terrenas, como resolver problemas. Deus nos deu uma verdade profunda em relação às coisas eternas. Ele está nos dando implicações práticas em termos de viver a vida. E Ele nos deu tudo isso de maneira transbordante. O versículo 9 diz, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Agora você me diz, onde Deus revelou sua vontade para nós? Onde? na palavra de Deus, bem aqui neste livro, a Bíblia. O Novo Testamento é a revelação de sua vontade oculta. Nós temos a palavra de Deus e somos chamados sob ela. Não somos? Somos chamados à obediência. Paulo diz que a palavra de Cristo habite em vós ricamente. Somos chamados a nos submeter à palavra de Deus. Estamos sob autoridade. Não traçamos nosso próprio curso. Nós não sonhamos com nosso próprio destino. Você sabe, quando nos reunimos para planejar, ou nos reunimos para orar, ou nos reunimos para trabalhar na igreja, há uma coisa central em nossa mente. O que a palavra de Deus tem a dizer sobre esse assunto? O que é a palavra de Deus? Esse é o foco de tudo que fazemos. Recentemente recebi um elogio. Eu acho que foi um elogio. Eu deveria ir a um almoço de pastores, e eu não fui. E alguém se levantou no almoço e disse: "Eu acho que sei por que MacArthur não está aqui. Ele não conseguiu encontrar uma rota bíblica para chegar aqui." Bem, acho que foi um elogio. Eu acho que ele me rotulou. Eu acho que a reputação da Grace Church é que é melhor ser bíblico, ou eles não estão interessados. Eu acho ótimo. Você sabe, estou tão comprometido com a palavra de Deus. Se há algo que já identificou a Grace Church ao longo dos anos, tem sido isso, não é mesmo? A palavra de Deus. Você sabe, quando eu estava no seminário, quando cheguei ao meu último ano no seminário, eu era uma pessoa muito frustrada, porque queria entender a Bíblia. Durante anos eu soube o que a Bíblia dizia. Eu só não sabia o que ela significava. Eu podia lê-la, quer dizer, eu a estava lendo bastante bem. Eu não tinha entendido e não sabia o que significava. E isso me frustrou, porque aqui estava a palavra de Deus e eu queria saber o que ela significava. E eu simplesmente, a razão pela qual eu fui ao seminário, foi realmente pegar as ferramentas para que eu pudesse saber o que significava. As pessoas dizem: "Bem, quando você foi ao seminário, qual era o seu objetivo?" Meu objetivo era obter as ferramentas para entender a Bíblia. Eu não pensava em ministrar isso para ninguém mais naquele momento. Eu queria entendê-la, e se Deus me desse um ministério, seria um extra. Eu disse aos pastores em nossa recente conferência pastoral: "A alegria do ministério não é a pregação para você. Esse é o trabalho. A alegria do ministério é o estudo em que eu aprendo a saber o que Deus quer dizer com a sua palavra, e assim conhecê-lo melhor. É apenas o chantilly no topo que eu tiro para lhe contar o que eu aprendi. E você só tem um pouco disso. Você recebe a ponta do iceberg. Mas eu sempre quis aprender a palavra de Deus. E no seminário comecei a pegar as ferramentas, e comecei a ter fome, comecei a desejar devorar a palavra de Deus, para que eu pudesse aprender e aprender, e assim ser capaz de ensinar. Era uma alegria especial. E eu acredito que isso é o que uma igreja deveria ser. Uma igreja deve ser um lugar de pessoas chamadas sob a palavra de Deus. Agora, quando cheguei aqui, eles me perguntaram se eu aceitaria. Eu preguei no domingo depois que o pastor Elvi foi para o Senhor. E eles disseram: "Você voltará e será candidato a ser nosso pastor?" E eu lhe disse: "Tudo bem." E assim fiz. E no domingo em que cheguei para me candidatar, decidi que iria ensiná-los Romanos 7. Esse é um capítulo difícil. Eu disse: "Eu vou. Isso está no meu coração. Vou ensiná-los Romanos 7. Então eu acabei de abrir minha Bíblia e fiquei alheio ao que estava acontecendo. E fui em frente e simplesmente preguei do meu jeito ao longo de Romanos 7. Eu simplesmente me diverti muito. E eu só tive a obrigação de extrair e explicar Romanos 7, tremendo. Sabe quanto tempo falei pela primeira vez? 1 hora e 35 minutos. Minha esposa disse: "Bem, lá se vai essa igreja. E se a palavra vazar, você nunca mais receberá nenhuma outra igreja. Então vocês não devem reclamar. Eu encurtei." Então você deveria agradecer a Deus que você está aqui agora, 25 anos depois do início, ou 13 anos, de qualquer forma, desde que eu estive aqui. Mas diga, por que você fez isso? Quer dizer, não foi você? Não foi sensível ao berçário? Ouça, a única coisa a que eu era sensível era que eu estava me divertindo muito, sabe? Você sabe o que eu descobri? Eu descobri, ao fazer isso, se as pessoas tinham uma mente para se submeter à palavra de Deus, elas vieram até mim depois e disseram: é isso que queremos, mas você poderia encurtá-lo só um pouquinho? Ei, se eu sei que vou pregar aqui mais de uma vez, posso encurtar do jeito que vocês quiserem, certo? E o compromisso com isso, desta igreja, através de sua história, tem sido estar sob a palavra de Deus. Estar sob a palavra de Deus. A primeira vez que conheci um presbítero aqui, ele falou comigo sobre a igreja e ser o pastor. Ele disse: estamos prontos para servir. Queremos saber o que Deus quer que façamos. A igreja é chamada sob o grupo, sob a autoridade da palavra de Deus. E assim, o lema ao longo dos anos desta igreja tem sido o aperfeiçoamento dos santos para o trabalho do ministério. E como você aperfeiçoa os santos? Toda a escritura é dada pela inspiração de Deus, a fim de que o homem de Deus, ele diz ao final do versículo seguinte, seja o quê? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O aperfeiçoamento dos santos é a obra da palavra. Eu queria dar às pessoas a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E isso não é possuir uma Bíblia. Isso quer dizer conhecer a Bíblia, para que você possa usá-la como arma e defesa. E assim, o compromisso tem sido ensinar a palavra de Deus para que estejamos sob a autoridade, e acredito que foi o que aconteceu. Você sabe, o objetivo que eu tive no meu ministério aqui foi o de ensinar a palavra de Deus para que você se submetesse conscientemente à autoridade da palavra de Deus em geral, de modo que sempre que você introduzir algo específico da palavra de Deus, as pessoas responderão instantaneamente, porque já fizeram a submissão total. Você sabe, vi um pastor dizer, em uma conferência de pastores, em que eu estava, ele disse: você sabe, a sua opinião sobre um certo assunto, se eu tentasse dizer ao meu povo para fazer aquilo, eles me expulsariam da igreja. Eu disse: mas é bíblico. Isso não importaria para eles. Bem, se não importa para eles que é bíblico, então eles não têm a perspectiva correta da autoridade da palavra de Deus, certo? Tudo o que você quer saber é bíblico? Você sabe, as perguntas que recebo não são: bem, por que você ensinou isso? Mesmo se tiver na Bíblia, é ofensivo. Quando as pessoas me fazem uma pergunta que me encurrala, é isto: você tem certeza de que está na Bíblia? Fico feliz que eles façam esse tipo de pergunta. Essa é a nossa autoridade. Somos chamados antes do mundo. Somos chamados para fora do mundo. Somos chamados para sair do mundo, para o Senhor e sob a palavra. Número 6. Somos chamados com. Nós somos chamados com. Isto é muito importante. Isso é unificação. O versículo 10 diz que o propósito final de Deus é claro. E isto é falar sobre a plenitude dos tempos. O grande tempo final, a plenitude da conclusão da história da redenção. Somos chamados ao ponto de estar reunidos como um em Cristo. O objetivo final de Deus é reunir tudo em Cristo em um só, e a igreja é o símbolo disso agora, não é mesmo? Nós somos chamados com. Você sabe, eu cresci em uma época em que havia muito isolamento espiritual. Todos meio que mantinham sua espiritualidade. Você simplesmente não falava sobre isso. Você meio que sorria o sorriso cristão, você sabe. Carregava a Bíblia, de zíper, ia para a escola dominical e fazia sua obrigação. E você realmente não recebia nada, nem dava nada. Você não deixava ninguém em seu coração ou em sua alma. E companheirismo era, você sabe, ponche vermelho e biscoitos amanhecidos. E velhinhas de coque servindo bolinhos e café. Eu quero dizer que era isso. Não havia nada de profundo nisso, mas fomos chamados juntos a uma unidade maravilhosa, uma maravilhosa comunhão, chamados com. Essa é a nossa identificação, ou melhor, nossa unificação. E a Grace colocou os olhos nesse tipo de unidade. Cremos no capítulo 2 de Filipenses, onde Paulo diz: tenham a mesma mente. Como vocês vão ter a mesma mente? Isso é unidade. Bem, vocês têm de ser do mesmo amor. Você tem de amar as pessoas. Como você pode amar as pessoas? não ter cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O que é isso? Humildade. A mente de Cristo que se humilhou. Então, o que você aprende é que se vamos ser um, temos de nos amar. E se nós vamos amar uns aos outros, nós temos de ser humildes. Porque enquanto todos estiverem cuidando de si mesmos, não haverá nenhum dar e receber. Deixe-me dizer uma coisa. É por isso que sempre nos concentramos no pecado. Sempre nos concentramos na fraqueza humana, na palavra de Deus. Para que saibamos o quanto somos necessitados. Para que não possamos ter ilusões e para que haja genuína humildade em nossa vida. E é por isso que não pregamos o que eu chamo de evangelho de autoajuda ou a mensagem de superação. Você está bem, você está ótimo, você sabe, pense positivo, seja alguém, aquele tipo de coisa. Você me mostra uma igreja onde essa mensagem é pregada e eu mostrarei a você uma igreja que não conhece o significado de companheirismo, porque todo mundo está lá para si mesmo, não para qualquer outra pessoa. Você me mostra uma igreja onde você fala sobre humildade e eu vou mostrar uma igreja onde as pessoas podem amar umas às outras. E somos chamados a amar uns aos outros, a dar uns aos outros. Essa é uma das coisas que marcou este lugar. Se você quiser analisar a Grace, somos uma igreja, isso é tudo. E uma igreja é chamada com um grupo. Sempre houve esse espírito de dar, amar, sustentar e cuidar. Eu me lembro da vovó Kelly, Frances Kelly. Morreu alguns anos atrás. E ela era a guerreira de oração nesta igreja. Senhora preciosa. E ela costumava vir e me fazer massagens no pescoço o tempo todo. Mesmo quando ela tinha 90 anos. Mãos ótimas e fortes. Você sabe, ela se preocupava comigo. Então ela apertava e soltava meu pescoço. Então, quando estava ocupado, ela vinha me ajudar a relaxar um pouco. E ela orava, você sabe. Bem, ela foi para o hospital. Trish e eu fomos vê-la em casa. E eles finalmente tiveram de levá-la ao hospital. Ela ia morrer e estava na unidade de terapia intensiva do hospital. E então eu fui até lá para vê-la. Eu disse à senhora da informação, onde ela está? E disse, cuidados intensivos. Então subi pelo elevador, pelo corredor e bati na porta. E uma enfermeira cínica veio. E ela disse, o que posso fazer por você? Eu disse, eu gostaria de ver Frances Kelly, se possível. Ela disse, você também? Eu disse, bem, sim. Você sabe, vocês vão matar essa mulher se continuarem enviando todas essas pessoas para cá. Ela disse, elas têm estado aqui o dia todo e isso não está certo. Eu disse, bem, eu sou o pastor. Ela disse, eu já ouvi isso antes. Então eu disse, bem, vamos ver, eu tenho outra. Eu sou o presidente, isso ajudará? Não. Então eu disse, bem, eu sou... Isso não faz de mim qualquer coisa menos do que pastor, certo? Eu ainda sou pastor da igreja. Eu acho que ela gostaria de me ver. Você poderia perguntar a ela? Tem certeza de que você é o pastor? Bem, eu sou um dos pastores da igreja. Eu vou perguntar a ela. Então eu entrei para vê-la. Mas sempre foi assim. Todos atendem às necessidades das pessoas. Isso porque há um foco na genuína humildade. E é disso que o amor nasce. Porque não somos um grupo de pessoas sentadas aqui pensando como podemos melhorar nossa autoimagem. Estamos aqui pensando como podemos lidar com os nossos fracassos e como podemos dar a outros que precisam de nós. Isso é uma igreja. A igreja é um grupo de pessoas chamadas umas com as outras. As pessoas aqui não são espectadoras. Nós resistimos a isso. E é por isso que temos grupos de confraternização, rebanhos e estudo da Bíblia. Nós queremos que vocês se juntem. Nós não queremos que as pessoas se acumulem nas margens, apenas assistindo, apenas olhando. Queremos responsabilidade, ministério e amor. E estamos comprometidos em ensinar as pessoas a ministrar. E é assim que desenvolvemos missionários e pastores. É por isso que enviamos missionários e talvez quase 20 pastores para outras igrejas, porque estamos desenvolvendo pessoas que ministram uma às outras. As multidões nunca me satisfizeram, nunca. ministrar pessoas é o objetivo. Bem, deixe-me dar-lhe mais dois, então eu vou deixar você ir. Apenas rapidamente. Nós somos chamados para... Veja o versículo 11, ele diz, obtivemos uma herança. O versículo 14 menciona novamente nossa herança. Agora, o que isso está dizendo? Pedro chama isto de uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Somos um povo comprometido com a glorificação. Nós falamos sobre eleição, redenção, santificação, identificação, revelação, unificação e agora glorificação. O que você quer dizer com isso? Eu queria dizer isto. Nosso foco é o futuro, certo? Nosso foco é o futuro. Nós não somos cidadãos deste mundo. Filipenses 3:20. Nossa cidadania não está aqui, está acima. Nós não estamos limitados à terra. Nós não estamos ligados ao sistema. Fomos feitos herdeiros de uma herança ilimitada e eterna. E esse é o nosso foco. Somos uma igreja, e uma igreja é chamada para a glória. Estamos comprometidos com uma herança eterna. Nós não estamos presos no mundo. É por isso que não estamos marchando na prefeitura. É por isso que não pregamos uma mensagem puramente política ou uma mensagem puramente social. É por isso que não trabalhamos com agências humanas. Somos o reino de Deus, cortando o seu caminho pelo poder do Espírito através do mundo das trevas. E nós temos uma visão gloriosa de um reino vindouro. E é por isso que em Colossenses 3 diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra, certo? Quer dizer, nós esperamos pela vinda de Jesus. Nós esperamos que o seu reino seja construído. Não estamos investindo nossa vida e todos os nossos ativos neste mundo passageiro. Creio que é por isso que a Grace Church conseguiu enviar missionários. Acredito que foi por isso que fomos capazes de ter um local tão adorável como este. Nós pudemos ter os ministérios porque as pessoas ofertaram, e a razão pela qual elas ofertaram é porque não retêm essas coisas para desperdiçá-las no sistema passageiro terreno. E me lembro quando construímos este edifício, o primeiro domingo em que chegamos aqui foi pago naquele mesmo domingo. Tudo foi pago, e eu me lembro como foi pago. Lembro-me de quando fui ao meu escritório do outro lado do campus e vi uma pequena sacola de papel na frente da porta. Uma daquelas sacolas de compras da Ralph's Market, do tipo grande. E eu pensei que alguém tivesse deixado alguma fruta ou alguma coisa, como às vezes faziam. E então eu me abaixei para pegá-la e não consegui. Ela quase quebrou meu braço. Eu não consegui tirá-la do chão. Abri em cima e ela estava cheia até o topo com barras de prata. Tinha um pequeno recado que dizia, isto é para investir na eternidade. E então, pouco tempo depois, um jovem casal veio ao meu escritório, que havia economizado $1,000 para a lua de mel, e disse, decidimos que queremos dar isso ao Senhor. E ele abriu o bolso e jogou tudo na minha mesa. Por que as pessoas fazem isso? Por que um homem ou uma mulher ou quem quer que seja me deu tudo aquilo? Eu nunca descobri quem deu as barras de prata. Por que um casal daria seus $1,000 para a lua de mel? Por quê? Porque eles veem a eternidade, vê? Eles veem o reino de Deus e a gloriosa herança eterna. Eles não estão ligados à terra. E uma igreja é uma igreja que é chamada para essa herança. E é por isso que as pessoas da Grace têm sido livres para investir na eternidade e não ficar presas ao tempo. Esperamos por uma cidade cujo construtor e criador é Deus. Nossa mensagem é que Jesus está vindo. Essa é a nossa grande esperança. Finalmente, somos chamados de acordo com o seu propósito. E somos chamados para. Chamados para. O que você quer dizer? Bem, esta é a nossa proclamação, diz no versículo 6, para o louvor da glória da sua graça. Diz no versículo 12, que devemos ser para o louvor da sua glória. Diz no versículo 14, para o louvor da sua glória. Ouça, pessoal, muito simplesmente, e nós vamos concluir. Fomos chamados com o propósito da proclamação. E o que é que proclamamos? Nós louvamos a sua glória. A igreja existe para o louvor da glória da graça de Deus. O mundo deveria olhar e dizer: Oh, olhe para esse grupo de pessoas. Que Deus gracioso é o seu Deus. Ele não deveria ser glorificado em nós? Essa é a nossa proclamação. Há um sentido em que proclamamos sua glória a Ele. Há um sentido em que proclamamos a sua glória aos santos anjos. Há um sentido em que proclamamos a sua glória ao mundo que nos rodeia. Somos para o louvor da sua glória. O ponto é este, pessoal. A essência disso é: você não pode nos entender a menos que entenda a glória de Deus, pois somos apenas sua manifestação. Nós não nos achamos sujeitos facilmente à análise. Mais do que qualquer outra coisa, penso eu, esse último ponto tem sido o foco do meu próprio coração. O maior tema da Bíblia é a glória de Deus. É por isso que existimos. Na verdade, toda vez Clayton me faz cantar a mesma música sobre a glorificação de Deus. E por um lado, sei que as pessoas acham que sou uma operação limitada. Por outro lado, é isso que meu coração diz que é a coisa mais importante, que Deus seja glorificado. Esse é o ponto de verificação único na minha vida. Só me faço uma pergunta enquanto vivo dia a dia, quando chego a uma encruzilhada. Uma pergunta simples: será que isso vai glorificar a Deus? Simples ponto de verificação para tudo na minha vida, porque devemos ser para o louvor da sua glória. Mateus 5,16, Nosso Senhor colocou nas seguintes palavras: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E o quê? E glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. 25 anos, Deus permitiu que esta igreja fosse para o louvor de sua glória. Nós fomos chamados para a proclamação e nós proclamamos a sua glória. Você diz: e os próximos 25, John? Você sabe no que eu realmente acredito? Acredito que acabamos de criar o bloco. Fiquei pensando nisso enquanto eles estavam lançando o ônibus espacial Columbia. Ele é como a Grace. Nós construímos a coisa e acabamos de lançá-la. O futuro é infinitamente maior do que o passado. Mas posso alertá-lo aqui? Deus nos chamou à existência e Ele pode nos chamar com a mesma rapidez. Nós somos sua igreja. Ele controla nosso destino. E você sobe e desce pelas ruas da América e você verá testemunhos mudos sobre o fato de que, às vezes, Deus apaga a vela. Leia Apocalipse 2 e 3. Grandes igrejas. E Deus disse: Moverei do teu lugar o teu candeeiro. Isso pode acontecer. E acontecerá se a Grace deixar de ser uma igreja, um povo chamado. Se formos fiéis pela definição de Deus para sermos uma igreja, seremos para o louvor da sua glória até que Jesus venha. Vamos nos curvar em oração. Pai nosso, nós agora unimos nosso coração para reconhecer que somos chamados de acordo com o teu propósito. Isso é o que nós somos, nada menos, nada mais, que fomos chamados antes. Ajuda-nos a lembrar que somos a igreja que Cristo edificou. Nós fomos chamados para fora. Nós devemos ter uma congregação redimida. Nós fomos chamados de algum lugar. Devemos buscar de todo o coração a santidade, sem fazer concessões. Nós fomos chamados para algo. Devemos estar íntima e pessoalmente comprometidos com o Senhor Jesus Cristo vivo. Nós fomos chamados sob. Devemos estar voluntariamente submissos à autoridade da palavra de Deus. Nós fomos chamados com. Devemos continuar a nos comprometer profundamente uns com os outros. Nós fomos chamados para. Devemos buscar a eternidade, não o mundo que passa. E nós fomos chamados para. Devemos ser para o louvor e para a glória da tua graça. Pai, obrigado por 25 anos de fidelidade na edificação de uma igreja, uma verdadeira igreja, tua igreja. Mantenha a chama acesa, que possamos ser tua igreja até que Jesus venha. Nós oramos no nome dele. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.